Oi, Rudimar, bom dia para você, para quem está ouvindo o programa Temática nesta manhã. Agora nós temos a oportunidade de conversar com o pessoal do Hemopasso, lá de Passo Fundo, porque hoje, dia 25 de novembro, é dia nacional e também dia mundial do doador de sangue. E segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% da população doa sangue de forma regular aqui no país. Esse número fica abaixo do ideal e também bem abaixo da média registrada na Europa, que é de 5% de doadores de maneira regular. E é por isso que o nosso contato é com a coordenadora de captação de doadores do Hemopasso, Alexandra Mazoca, que está em contato conosco aqui por telefone. Tudo bem, Alexandra? Como está? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Realmente, né, o Brasil ainda peca nessa questão. Apenas 1,7% da nossa população é doadora. Os gaúchos ainda têm um ponto positivo, porque 2,7% dos gaúchos são doadores. Então, mas a gente está quase chegando lá. Mais um pouquinho, cada um trabalhando duro ali, como as meninas, como a Tina, como a Clarissa, e toda a comunidade reunida, a gente vai chegar aos 5% logo, logo, assim esperamos.
Que legal. A gente tem, então, uma média que é superior ao nacional aqui no estado, mas que ainda está abaixo do ideal. Isso apresenta problemas no dia a dia? Você tem uma missão bem importante aí, né, que é a captadora, então, desses novos doadores.
Isso, né? A nossa missão maior é tentar fazer com que as doações elas sejam regulares e sejam voluntárias, né? Que é esse doador voluntário é que faz a diferença. Uma vez a gente tinha quase 100% de reposições. Hoje a gente já tem um público em torno de 21% de doadores voluntários, né? Dados do último ano. É claro que com tudo que a gente vem passando, né, tem dificultado um pouquinho o nosso trabalho, né? Muitas ações tiveram que ser interrompidas. Mas agora a gente está pensando no futuro, né? E o futuro realmente é esse, é cada vez mais fidelizar os nossos doadores e torná-los todos doadores voluntários, né? O dia que a gente atingir 100% de doadores voluntários, a gente vai ficar muito feliz. É um caminho duro. É muito trabalho, é muita conscientização, porque ainda está enraizada na cultura do nosso doador a questão da doação de reposição, aquela doação que a pessoa vem fazer a doação em nome de um familiar, em nome de um parente, em nome de um amigo, né, quando alguém pede para fazer a doação. E é essa a forma de doação que a gente precisa mudar. Né? A gente tem batalhado bastante aí, né, com o apoio dos nossos grupos de voluntários, mas infelizmente ainda, né, o nosso percentual ainda ele é pequeno. Mas a gente busca sim, né, sempre estar incentivando e buscando essa melhora, então, na questão dos nossos doadores.
Alexandre, o que, que precisa? Claro que essa é a pergunta de US$1 milhão, né? O que, que precisa mudar para que as pessoas comecem a doar mais? Por que, que na Europa 5% da população doa regularmente, aqui no Brasil isso é tão difícil? É uma questão cultural?
Exatamente, é uma questão cultural, né? Nos países europeus, assim, eles tiveram toda a questão da guerra, né? Então, tudo isso ajudou com que o pessoal tenha aquela questão do civismo mesmo, né? A doação de sangue como um ato de cidadania. E no Brasil já é diferente, né? No Brasil, a gente tem uma cultura completamente diferente. A gente tem a cultura impregnada à questão da doação de reposição. Só que a doação de reposição, ela nos ajuda, ela nos mantém, sim, mas ela também nos preocupa. Porque no momento em que uma pessoa precisa de sangue, a doação de sangue ela tem que estar disponível no meu estoque, né? E da doação do doador, né, por exemplo, hoje, o doador que vai doar hoje, essa bolsinha de sangue, ela percorre um caminho, né, para chegar lá no hospital em torno de 84 horas. E muitas vezes os pacientes não têm esse tempo para esperar, né? E além disso tudo também, a gente tem muitos pacientes que fazem uso do sangue na sua terapêutica, né? Para o tratamento da sua terapêutica, das suas doenças. Então é importantíssimo a doação voluntária, né? A gente tem tentado mudar isso, mas vai devagarinho. A gente está com o projeto Beija-Flor desde 2014 e a gente já conseguiu reverter um bom quadro. Então, a gente acredita que, claro, né, no futuro, não vou dizer amanhã, mas no futuro sim. Né, a gente tem tido agora também bastante a colaboração dos jovens, o que também tem sido muito importante. Né. Depois que a legislação mudou, né, permitindo então os jovens entre 16 e 17 anos a fazer a doação acompanhada do pai ou da mãe. Isso também tem angariado para que a gente consiga, né, trabalhar uma cultura diferente na nossa sociedade.
Com certeza. Agora, Alexandra, a gente percebe que as campanhas, elas são permanentes, né? Não é, por exemplo, como outras campanhas que são focadas em determinados meses do ano. A doação de sangue está sempre sendo relembrada. O sangue, ele tem uma validade. Por que que é interessante que os doadores voltem sempre? Qual é o prazo, por exemplo, que dura uma bolsinha de sangue aí no Hemopasso?
Olha, o caso, né, do sangue, como a gente sabe, quando a gente doa sangue, a nosso sangue, ele vai ser fracionado, né, em 4 hemocomponentes. E cada um deles tem um prazo de validade diferente. Por exemplo, as plaquetas, elas têm o prazo de validade de apenas 5 dias. O concentrado de hemácias, que é a parte vermelhinha, que é o que as pessoas conhecem mais, tem 35 dias. E o crio, então, e o plasma, eles podem ficar congelados por 1, 2 anos, dependendo do anticoagulante que a gente tem na bolsa. Porém, como nós atendemos uma região bastante extensa, hoje a gente tem uma cobertura de quase 150 municípios na região. A gente tem contrato com 47 hospitais. Então, muito difícil esse sangue durar os 35 dias. Né? Então, a gente tem uma rotatividade bastante grande. É por isso que a gente sempre ressalta que, para nós, é melhor a gente coletar 60, 70 doadores por dia do que 100, 150 em apenas um dia, justamente por conta da validade dos hemocomponentes. Porque é uma roda, né? É uma roda e ela precisa girar. E nesse giro, a gente tem que dar, então, a cobertura para tudo. Então, por isso que a gente precisa manter, né, diariamente esse número X de doadores dentro da instituição.
Certo. A gente falou, então, aí que você falou, né, no caso, que o sangue, pouco sangue permanece mais do que 30 dias no Hemopasso. O que pode parecer uma boa notícia, né, porque não está indo, digamos, entre aspas, sangue fora, mas, por outro lado, também tem essas pessoas que estão precisando, né, desse sangue, dessas doações.
Exatamente, né? E também, assim, a gente tem uma rotina bem diferenciada, né? Por exemplo, assim, você pode hoje dormir com o estoque 100% feliz e amanhã de manhã acordar chorando. Eu digo isso porque a gente estava com um estoque dos grupos negativos bem bom e daí teve um acidente de trânsito, né? Onde as pessoas precisaram muito de sangue O negativo. E nosso estoque, então, foi quase que a zero, e isso nos preocupa bastante. Né? Então, se a gente conseguir manter uma regularidade maior desses doadores, principalmente, né, que é tido como doador universal, é muito importante, né, para que a gente consiga sempre ter, como eu disse, manter o giro e a roda girando.
Pois é, todo mundo deveria ter esse dever cívico de doar sangue, mas quem tem O negativo tem essa responsabilidade maior, porque ele consegue doar para as pessoas de outros tipos sanguíneos com RHs também distintos, né, Alexandra?
Exatamente, e ter a consciência de que, se um dia ele precisar, ele também vai depender só do mesmo grupo, né? Só dele mesmo, só do O negativo.
Bom, quem quiser...
E a região de vocês tem bastante doadores negativos, A negativo, O negativo, B negativo, então tem que mobilizar eles aí.
Com certeza. Quem quiser doar pode procurar aqui a Justina Espanhola, o pessoal da Câmara, que tem uma lista e várias vezes aí são anunciadas viagens até o Hemopasso para que as pessoas possam doar. Mas de uma maneira geral aqui, quem que pode doar? Quem são os doadores preferidos de vocês aí no Hemopasso, além daqueles que têm o O negativo? Tem também uma condição física específica, um quadro clínico, pacientes que tomam remédios? Que dica geral a gente poderia dar para as pessoas que pensam em doar sangue e precisam saber se elas estão aptas, porque também não são todos, né, que podem fazer?
Exatamente, né? É claro que todos os grupos de sangue são bem-vindos, né? Até porque a nossa população depende muito dos outros grupos também, né? Devido à sua grande quantidade na população, então a nossa distribuição também é muito grande. A gente sempre ressalta o O negativo justamente porque é utilizado nas grandes emergências. Mas para doar sangue é muito simples, né? A pessoa, ela tem que estar se sentindo muito bem, tem que estar com saúde, tem que pesar acima de 50 quilos, tem que ter idade entre 16 e 69 anos, Quem vai fazer a doação a primeira vez deve ter até 60 anos, tá? E o menor de idade, ele deve vir acompanhado do pai ou da mãe, ou com autorização em cartório. É obrigatório, no dia da doação, o doador apresentar um documento de identidade oficial com foto. O documento RG, a carteira de trabalho, a CNH, né, registro de classe. Então, é obrigatório ter um documento com foto. O doador também, ele deve estar alimentado, tem que ter ingerido bastante líquido nos dias anteriores. Líquido que eu digo água, né, tomar bastante água. Ele tem que ter dormido bem, pelo menos 6 horas na noite anterior à doação. Não pode ingerir bebida alcoólica, né, tem que evitar também 2 horas antes da doação, evitar fumar, né, assim como também 2 horas após. E é claro que também tem todos aqueles critérios, né, que são regidos pela nossa legislação, que são muitos, a gente não consegue, né, abordar todos, mas os principais é quem está com gripe, com resfriado, com a manifestação alérgica ativa. Agora a gente tem um período que as rinites estão bem acentuadas, né, o doador ele tem que aguardar 15 dias após, né, cessar todos os sintomas, para aí vir fazer a doação. Mulheres grávidas não podem fazer a doação. Outra questão também que é bastante comum é a questão de piercing, tatuagem, a maquiagem definitiva agora que virou moda, né, entre as mulheres. Tem que aguardar 12 meses após o procedimento. Exames com o uso de endoscópio, né, tem que aguardar 6 meses após o procedimento daí para fazer a doação. E claro que tem aqueles impedimentos definitivos, né, que quem passou hepatite após os 11 anos de idade não pode doar, quem teve exposições de doenças transmissíveis também não, né, o uso de drogas ilícitas também não, malária, dengue, essas coisas, né, daí a pessoa não pode doar. Outros critérios quanto o uso de medicação varia muito, né, porque a gente precisa fazer uma avaliação durante a triagem clínica de qual medicamento a pessoa está tomando, o porquê que ele está tomando e qual é a associação que ele faz com outros medicamentos, né? Então, quem tiver dúvidas, qualquer coisa, a gente disponibiliza o WhatsApp para esclarecer, que é o 549-8434-7353. Quem tiver qualquer dúvida, quiser esclarecer qualquer coisa com relação à doação de sangue, a gente está à inteira disposição. Lembrando também, né, que é muito importante, o intervalo entre uma doação e outra. Para homens é de 60 dias, mas são a 4 doações no ano, no máximo. Para mulheres, o prazo de intervalo é de 90 dias e as mulheres podem fazer até 3 doações no ano. As mulheres devem estar se perguntando por quê, né, que o prazo delas é maior. É porque nós mulheres temos a perda, né, durante o ciclo menstrual, e é por isso que o intervalo daí das mulheres é maior. Mas o ciclo não impede a doação.
Certo. Diante de toda essa necessidade que nós temos de sangue aqui no Brasil, existe algum benefício para doadores de sangue, Alexandra?
Isso, né, tem vários municípios, até o próprio estado, né, já tem legislação específica para isenção em concursos públicos, para meia entrada em alguns eventos, né, com a apresentação da carteirinha, ou quem precisar, a gente também fornece um ofício, né, dizendo que aquela pessoa é doadora regular de sangue voluntária, né, para que essa pessoa tenha, então, a esses benefícios, né, direito a esses benefícios, né. A lei 13.891, ainda de janeiro de 2012, já prevê, né, essa questão da meia entrada, né, para os ingressos, né, em eventos, futebol, né, eventos esportivos, lazer, cultural, enfim, tem várias coisinhas ali que a gente tem pouco conhecimento com relação a isso, né, muitas vezes a população não tem esses conhecimentos, mas o doador regular tem sim direito a alguns benefícios.
Que legal, inclusive no dia que vai doar, se acordado com a empresa, o patrão não pode descontar o valor, né, do salário que seria pago no dia em que o doador está em viagem para realizar essas doações, né, Alexandre?
Exatamente, né? Essa lei é um pouquinho mais antiga, ela ainda vem lá de 1950 e ainda a gente tem muito problema com ela, porque o doador tem sim direito, né, ao dia de trabalho de folga sem perda de qualquer benefício, mas infelizmente ainda tem algumas empresas que, né, descontam às vezes o vale do profissional e isso não nos ajuda em nada, né? A gente gostaria de ter as empresas como parceiras da doação de sangue. Algumas empresas já se tornaram. Inclusive, algumas delas amanhã, né, vão ser certificadas por conta disso, né? Por conta de incentivar e controlar, então, as doações dos seus funcionários. É um trabalho também que a gente tem que trabalhar de formiguinha, né? Para tentar mudar ali a consciência, né, de quem na chefia, para que possa nos ajudar, então, a captar cada vez mais doadores, porque esse, sim, é uma questão bastante delicada que a gente enfrenta, né? A gente tem muitos doadores que, às vezes, a gente precisa, a gente liga para eles comparecerem e eles dizem assim: eu não posso porque meu patrão não deixa, eu já doei uma vez esse ano, eu não posso ir de novo porque senão eu vou perder, né, como se você descontada do meu salário. E é claro que o nosso objetivo não é prejudicar ninguém, mas eu acho que uma vida vale muito mais, né, e para a empresa muitas vezes não vai fazer tanta falta, né, o trabalho do dia daquele funcionário, quanto o salário dele no final do mês vir inteirinho, né, integralmente, e as vidas que a gente pode estar salvando.
Pois é, ninguém sabe quando vai precisar. Muito legal poder conversar com você, Alexandra, nesse Dia Nacional e Municipal também do Doador de Sangue, dia 25 de novembro. A tua Rádio Cacique fica à disposição. Um abraço para você e boa sorte no Hemopasso.
Obrigada, eu gostaria de fazer só um agradecimento ao trabalho da Carissa e da Tina, né? Agradecer aos doadores que hoje estão aqui conosco, do Corpo de Bombeiros, né, e agradecer imensamente, porque sem o apoio delas a gente não seria nada, sem o apoio do município, a colaboração de todos, a gente tem que agradecer todo mundo, porque a doação de sangue ela é uma corrente, né, e temos que todos nos dar as mãos, agradecer a vocês também, agradecer ao Rudy, né, pelo espaço, porque a mídia nos ajuda muito com relação a isso também. Né, esclarecer e levar informação ao doador, isso sempre é e sempre será importante. Então fica o nosso agradecimento, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado a todos os doadores, né, de Lagoa Vermelha e região.
Obrigado, Alexandra. Conversei com ela então, Rudimar, a coordenadora da captação de doadores do Hemopasso em Passo Fundo, Alexandra Mazoca. Aqui Ricardo Silva para a tua rádio.